Bom dia, ouvintes. Bom dia, Maculã. Hoje vamos abordar um assunto que tem se tornado bastante presente na nossa vida: a forma como cuidamos da nossa saúde mental e o lugar da psicoterapia ou da análise no imaginário popular, naquilo que as pessoas pensam, o que que é fazer uma análise, o que que é uma terapia, né? É comum ao rodar as telinhas das redes sociais a gente se deparar com vídeos, memes, onde as pessoas falam sobre o processo de psicoterapia ou de análise, né? Alguns deles dizem: terapia em dia, imagens de antes e depois de sair do consultório do psicólogo, entrando triste e saindo feliz. Também é comum escutarmos as pessoas usarem as expressões associando a academia, ir para academia ou encontro para um café com os amigos, dizendo minha terapia. Atividades cotidianas como essas nos dão conforto, bem-estar, alívio, pelo prazer que isso produz e pela importância que tem em nossa vida nos exercitarmos e mantermos relações afetivas. Para muitas pessoas, essa pode ser uma forma de lidarem pontualmente com as dificuldades, só que elas não se resolvem assim. Essas práticas contribuem para a saúde mental, mas não correspondem a um processo psicoterapêutico, a um tratamento. Então é importante não confundir ou tentar substituir uma coisa por outra. Então, eu convido vocês, ouvintes, a me acompanharem nessa reflexão. Será que estamos compreendendo verdadeiramente o que é uma psicoterapia ou um processo analítico? Para falar sobre isso, hoje nossa convidada é a colega do projeto, psicóloga, psicanalista em formação, Cláudia Delamea. Seja bem-vinda, Cláudia.
Olá, Aline. Bom dia, Maculã e ouvintes. Esta é uma reflexão oportuna. É importante que a gente consiga lidar com nossas dificuldades com humor. As redes sociais podem propiciar isso, mas é fundamental a informação sobre o que é um tratamento psicoterápico, uma análise, para não negligenciar ou banalizar um assunto tão sério e importante quanto a saúde mental. Uma posição ética não permite que tratemos algo tão sério para os seres humanos de maneira irresponsável. Basta que fiquemos atentos à quantidade de pessoas sofrendo e adoecendo por questões emocionais. Essa cultura do tá pago ou checklist é uma ignorância e desconsideração com a importância e a gravidade de situações que necessitam atenção e atendimento profissional adequado para o tratamento das dificuldades psíquicas, colocando o cuidado com a saúde mental no campo das tarefas a cumprir, como se isso fosse uma garantia, né, de que fazendo algumas tarefas basta para ter uma vida supostamente saudável. Falamos aqui com propriedade de quem pesquisa, estuda e trabalha com o processo de análise há anos, embasado em estudos científicos. Afirmamos que quando tratamos de questões como o psiquismo humano, essa premissa não vale, pois não é possível equivaler um processo de análise de psicoterapia a um treino ou a um curso como uma tarefa a cumprir. Somos sujeitos racionais, sim, mas para além da nossa cognição dos comportamentos, somos sujeitos de inconsciente. E o inconsciente não obedece a uma ordem racional. É inacreditável que, com tudo que vivemos e com todas as manifestações do nosso inconsciente, ainda tenham pessoas que não acreditem na sua existência.
Sabe, Cláudia, pensando nisso que você está dizendo, eu pergunto, convido as pessoas que nos escutam a pensarem, né? Por que será que muitas coisas que nos incomodam, que se manifestam como sintoma, mesmo tomando consciência, a gente sabendo, né? Por que que elas não se modificam? Vamos pensar em exemplos simples. As pessoas que sofrem de síndrome do pânico, que têm medo de entrar num avião, por exemplo, elas sabem que voar de avião é muito mais seguro que andar de carro, mas mesmo assim sentem o medo. Ou então, as pessoas que fazem exames de saúde, né, e sabem que não tem nenhuma doença, e mesmo assim perdem noites de sono com medo de estarem doentes. Esses exemplos não são suficientes apenas para olhar de forma racional para o acontecimento, por mais óbvio que ele seja, né? É preciso muito mais do que isso para viver de forma saudável, né, Cláudia?
As pessoas devem se perguntar, mas o que que acontece então? Vou falar de forma que vocês possam compreender algo que é bem complexo. No inconsciente ficam registradas as marcas das nossas vivências, inclusive as mais precoces. Como parte de nós, formam a nossa personalidade e o modo como vamos lidar com as situações. E esse desconhecido, ele nos habita e age dentro de nós. Uma das principais manifestações do inconsciente é quando repetimos algumas formas de agir, mesmo quando tentamos fazer diferente. Quando temos medo de algo que nos parece irracional, quando não conseguimos fazer algo que pensamos ser simples. Não vamos ao analista com o objetivo de sair de lá, em uma única ou em poucas sessões, felizes e aliviados. O caminho é muito mais profundo para chegar à compreensão de quem nós somos, e isso nem sempre é bonito. Não há soluções rápidas para nossos problemas, mas é possível sim um entendimento profundo de nós mesmos e de como nos relacionamos com as pessoas, como nos posicionamos diante das situações.
Obrigada, Cláudia, pelas tuas contribuições. E a quem nos escuta, nos encontramos na próxima quinta-feira. Um abraço a todos, tenha uma boa semana.